Obrigado, Sr. Secretário de Estado. Para uma intervenção, dou agora a palavra à Sra. Deputada Patrícia Gonçalves, do Livre. Faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado, Sras. E Srs. Deputados. Começo por dizer o que este debate não é. Não é o PS a ter razão sobre o Governo e também não é o Governo a ter razão sobre o PS. É um debate sobre os mais de 22 mil milhões de euros que Portugal teve uma oportunidade única de receber e sobre aquilo que ainda pode ou já não pode ser feito com eles. O Ministro Castro Almeida disse no início desta semana que o PRR vai acabar bem. O que significa acabar bem? Acabar bem não é apenas cumprir uma percentagem em Bruxelas, não é fechar dossiês em cima do prazo, não é trocar ambição por reprogramação, nem é transformar o que seria uma oportunidade histórica num exercício de gestão de danos. Acabar bem seria fazer chegar o investimento às pessoas, às escolas, às creches, às residências de estudantes, às unidades de saúde, às comunidades energéticas, às cooperativas, às autarquias, às IPSS. Mas o que temos visto são atrasos graves na análise das candidaturas, promotores à espera há mais de um ano por decisões que deviam ter sido rápidas, pagamentos que tardam meses e reembolsos de IVA não dedutível que se arrastam por mais de um ano. E esses atrasos têm consequências reais. Há autarquias, IPSS, instituições de ensino, empresas cooperativas e outras entidades que avançam com projetos, contando com um calendário de pagamentos que lhes foi apresentado pelo próprio Estado. Quando o dinheiro não chega, são estas entidades que ficam a suportar os custos através do recurso a crédito, adiando investimentos, reprogramando obras ou simplesmente esperando. Em alguns casos, não estamos apenas a atrasar projetos, estamos a retirar-lhes a estas instituições a capacidade para continuar. O Estado não pode pedir que se acelere a execução e, ao mesmo tempo, transformar os promotores dos projetos nos seus financiadores involuntários, e é o que está a acontecer em muitos casos. As consequências começam a ser visíveis e os exemplos são vários e já foram aqui dados. Uma residência de estudantes em Beja, que 7 meses depois de ter sido inaugurada, continua sem um único estudante. Outra do Politécnico de Coimbra, em Oliveira do Hospital, construída, que não está a funcionar. Habitações em Grândola desabitadas, terminadas, que cresce por abrir. 20 unidades de cuidados continuadas em Bragança, equipadas e fechadas. E ainda as comunidades de energia renovável e do autoconsumo coletivo, um aviso lançado por este Governo já, com as candidaturas a encerrarem em novembro de 24, e estamos nós agora em maio de 26, com os promotores à espera há 18 meses de uma resposta. Quando é que estes promotores vão ter uma decisão, Sr. Secretário de Estado? O que é que acontece se não houver uma resposta antes de agosto? E o Hospital de Lisboa Oriental perdeu financiamento europeu. O Hospital do Seixal nunca foi construído. A linha Ruby do Metro do Porto perdeu financiamento do PRR, etc. Portanto, estamos nesta situação. E depois também há a questão da ambição, sim, há uma questão de ambição. Porque desde 2023 o PRR perdeu 85 marcas e metas, como já vimos. Cada reprogramação que corta metas, retira projetos sociais ou reduz a dimensão da resposta, levanta uma pergunta. Mas nós estamos a cumprir o plano ou estamos a tornar o plano mais pequeno para caber na execução possível? O problema não é apenas fazer o dinheiro chegar a tempo. O problema é saber se o dinheiro está a mudar estruturalmente o país e onde chega efetivamente este dinheiro, para quem vai, para onde vai. E perante tudo isto, o Governo responde quase sempre com a mesma frase. O PRR vai ser cumprido. Mas cumprir o quê? O Sr. Primeiro-Ministro disse que Portugal não vai perder um cêntimo do PRR. Mas perder um cêntimo e aproveitar 22 mil milhões são coisas muito diferentes. Porque uma oportunidade desta dimensão não se mede apenas pelo dinheiro que não se perde. Mede-se pelo que fica no país e por como fica o país aplicando este dinheiro. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sr. Deputado Ricardo Carvalho, PSD.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Secretário de Estado, Srs. Deputados. Já tínhamos saudades dos PowerPoints do Partido Socialista e hoje assistimos aqui mais um exercício. Agora eu diria, eu não sei bem se são saudades, porque os PowerPoints do Partido Socialista resultaram sempre em zero para o país. Zero. Agora vamos falar efetivamente daquilo que nos traz aqui hoje. O debate é má execução do PRR, quem diria, e necessidade de medidas urgentes. Mas eu ainda não ouvi nenhuma medida urgente por parte do Partido Socialista. Ou seja, temos um PowerPoint, medidas urgentes. Ainda não ouvi nada. Mas vou esperar. Agora, interessa também centrar o debate. Nós recebemos o PRR em abril de 2024 e convém entender o passado para entendermos o presente e preparar o futuro. Preparar o futuro porque vamos ter um PTRR e não queremos cair nos mesmos erros do Partido Socialista. Na altura, o Primeiro-Ministro António Costa dizia que tínhamos uma bazuca. Quando nós chegámos ao governo, eu acho que não encontramos nenhuma bazuca. Encontramos uma pistola de água. Ou se calhar uma bisnaga daquelas que temos lá em casa para brincar com os nossos filhos. Mas poderia ser o Ricardo Carvalho ou o PSD a dizer. Não é o Ricardo Carvalho nem é o PSD. É mesmo o Tribunal de Contas. O relatório do Tribunal de Contas referente ao ano 2024. E o que é que diz o relatório do Tribunal de Contas? Atrasos e burocracia. Baixa execução financeira, projetos sem maturidade, enorme diferença entre aprovações e pagamentos, risco real de perda de fundos. É esta a herança do Partido Socialista. Agora, não queiram também que nós, mas nós conseguimos, porque ontem eu ainda pensei, hoje estava a preparar o debate e ainda pensei, se calhar vão retirar este ponto, este debate. Porquê? Porque nós, basicamente, o que tivemos ontem foi a aprovação de uma reprogramação com sucesso da Comissão Europeia. E foi Portugal, mais uma vez, a apresentar o nono e penúltimo pedido. Nós estamos a falar de 75% de execução potencial. 75% é assim tão mau? O Partido Socialista faria melhor? Eu sei uma coisa. O que eu sei é que se nada fosse feito, se as reprogramações não fossem feitas, dificilmente chegaríamos a onde chegámos hoje. Porque o que os senhores querem, ou o que nos exigem, isto já me faz lembrar 2011, em que fizeram negociações e nós tivemos que executar todas aquelas negociações, o que me faz lembrar é que nós, basicamente, pegando o vosso PRR, reprogramando o vosso PRR, triplicámos a execução. Passámos de 4 para 12 mil milhões. 75% é assim tão pouco? Não sei. Eu acho que é bom. Mas garanto-vos uma coisa. Não estaremos descansados enquanto não executarmos 100% do PRR com todas as metas cumpridas. E vamos ter aqui o Partido Socialista a dizer há atrasos, não conseguem. Não, senhores deputados do Partido Socialista. Nós vamos conseguir. Gostaria aqui, também ouvi muito atentamente ali o PowerPoint do deputado Nuno Fazenda e fiquei preocupado, senhor deputado. Porque convinha terem atenção, os dados do Banco de Fomento. 3 meses, não houve adiantamentos. Olha, eu tive a preocupação de olhar para os dados do Banco de Fomento e basicamente, só para lhe dizer aqui, do que pude apurar, nós temos cerca de 2.800 candidaturas aprovadas, temos 1.1 mil milhões de euros em execução e de adiantamentos há 1.100 candidaturas com adiantamentos de 72 milhões de euros. Agora, quando apresentamos PowerPoints, também convém falar a verdade. Convém vir aqui ter um discurso construtivo e correto. E eu não assisti a isso, por isso eu pedi-lhe que questionasse o Banco Português de Fomento e perguntasse efetivamente, isso é notícias de jornais, mas confia mais nos jornais do que no Banco de Fomento e no Presidente do Banco de Fomento. Senhor Secretário de Estado, para terminar, o que eu lhe gostaria de perguntar é, se nós não tivéssemos reprogramado nenhum dos diferentes momentos, teríamos tido a capacidade de chegar onde chegámos hoje? Basicamente é isto que eu gostaria de deixar para o debate. Muito obrigado.
Senhor Deputado João Almeida, CDS-PP.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Muito obrigado também ao Sr. Deputado Luís Fazenda. De facto, merece o agradecimento pela utilidade da intervenção que teve. Nós tínhamos saudades deste... Peço desculpa, Nuno Fazenda. Nós tínhamos, de facto, saudades deste Partido Socialista. E a grande questão é perguntar-nos se nós tínhamos saudades do Partido Socialista pela forma ou pelo conteúdo. E, de facto, pelo conteúdo não havia do que ter saudades. Pela forma, sim. Ó, Sr. Deputado, isto foi um PowerPoint à PS. Isto devo-lhe dizer que há dois anos, se calhar, que nós não víamos um PowerPoint desta categoria. Há dois anos que não víamos um PowerPoint desta categoria, tenho de reconhecer. os senhores são imbatíveis na arte de fazer PowerPoints. Eu tenho dúvidas que alguém vote em alguém pela qualidade dos PowerPoints, mas se votar, Sr. Deputado, vou lhe dizer uma coisa, o senhor já ganhou. O senhor já ganhou, se isto for por PowerPoints, o senhor já ganhou. Mas a questão aqui é que nós, depois, para além da grande realidade dos PowerPoints, há uma minudência que também é capaz de ter alguma relevância, que são os dados. O Sr. Deputado falou de dados, mas não os mostrou. Não os mostrou, Sr. Deputado. Porque se mostrasse, ia mostrar assim. Execução do PRR. 2021, da exclusiva responsabilidade do Partido Socialista. 2%. 2022, da exclusiva responsabilidade do Partido Socialista. 6%. 2023, da exclusiva responsabilidade do Partido Socialista. 8%. Ó, Sr. Deputado, os senhores em 3 anos, eu vou-lhe dizer, os senhores em 3 anos já iam com 16%. Eu vou-lhe dizer uma coisa, a este ritmo, era a mesma estratégia a Partido Socialista. Tinham que governar 20 anos para conseguir acabar de executar. E depois os senhores iam dizer, e se nós os tirássemos? Ó, Sr. Deputado, se nós não, se o povo tivesse a ousadia de tirar o Partido Socialista, não ao fim desses 20 anos, mas ao fim de 18, os senhores vinham com a vossa frase preferida. Nós estávamos quase a conseguir. Agora é que ia ser. Os senhores perguntam quantas casas tinham entregue? Nenhuma, mas agora é que iam ser todas. Quantas escolas tinham entregue? Zero, mas agora é que ia ser. Quantos centros de saúde? Nenhum, mas agora é que ia ser. Ó, Sr. Deputado, não, hospitais, eu nem vou fazer a maldade, Sr. Deputado, o que se faz? Hospitais, nem o projeto. E, portanto, ó, Sr. Deputado Nuno Fazenda, a questão é esta. Nós temos, sinceramente, de olhar para o PRR e perceber duas coisas. Vamos agora falar mesmo muito a sério sobre isto. Perceber duas coisas. Não, até agora foi sobre o PS, não era muito a sério. Agora é a sério mesmo. Agora é mesmo a sério. Nós temos de perceber duas coisas em relação ao PRR. O PRR é um programa extraordinário e tem regras diferentes dos fundos estruturais. E os senhores não se adaptaram a essa realidade. E fizeram um desenho inicial, que era um desenho inicial condenado ao fracasso. Tinha dois problemas essenciais. Um era a excessiva concentração nas estruturas públicas. O segundo era a excessiva concentração em projetos excessivamente ambiciosos, que bastava olhar para perceber uma coisa. Olhe para a capacidade de execução da construção civil em Portugal, olhe para as metas que tinha o desenho inicial e para os prazos de execução. Era impossível. Via-se à partida que não havia capacidade construtiva em Portugal para executar naquele prazo aquelas obras e, portanto, era condenado ao fracasso. E se houve redesenho, se houve renegociações, essas renegociações foram para corrigir os erros de desenho do Partido Socialista. E, portanto, o que está em causa neste momento não é se conseguia executar aquilo que o Partido Socialista desenhou, porque aquilo que o Partido Socialista desenhou nunca seria possível de ser executado nem pelo PS, nem por outro governo. Era-se com a responsabilidade que houve de redesenhar, nós vamos ou não vamos conseguir aproveitar todos os fundos. E a nossa convicção é que vamos mesmo.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Senhora Deputada Paula Santos, PCP, se faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Srs. Membros do Governo, Sr. Secretário de Estado, registo que não só não respondeu às perguntas que formulei, como aquilo que referiu, no concreto, não há nenhuma solução neste momento face às obras que estão em curso e que possam não estar concluídas a 31 de agosto. E estamos a falar quer de entidades públicas, quer de entidades sem fins lucrativos, nomeadamente algumas IPSS que têm obras em curso e que não sabem o que é que vai acontecer daqui a uns meses. Nós não estamos a falar daqui a um ano, nós estamos a falar daqui a uns meses. Mas eu gostaria também ainda nesta reunião de abordar alguns outros problemas e que se prendem com o seguinte, que a precariedade e a falta de condições de trabalho, porque a verdade é que o próprio relatório identifica O relatório da Comissão Nacional de Acompanhamento refere padrões recorrentes de atrasos acumulados nos processos de decisão ao longo de todo o ciclo de investimentos. E a verdade é que há trabalhadores que estão a ser contratados ao abrigo do PRR, que estão com vínculos precários, que são fundamentais para...